Oi, gente, eu sou Gabriela Hollenberg. Essa aula vai ser sobre violência política de gênero. E eu quero começar aqui reverenciando todas vocês que estão se colocando como candidatas nesse pleito, porque todas as mulheres que ousam se posicionar politicamente sofrem violência de alguma forma, não importa o partido, não importa o cargo, não importa o país. Na verdade, no Brasil, Dilma Rousseff, Simone Tebet, Joyce Hasselmann, Manuela Dávila, Marina Silva, Tabata Amaral e tantas outras, Marielle, enfim, poderia passar aqui horas falando o nome de mulheres que sofrem violência de gênero simplesmente por estarem se lançando no desafio da política ou por exercerem algum mandato. O mais impressionante é que esses ataques vêm de todos os lados: militantes de direita, de esquerda, filósofos, jornalistas, ministros, influenciadores digitais. São mulheres que colocam em risco a sua própria existência quando se lançam no desafio da política. E mesmo a gente estando no século XXI, as mulheres ainda têm que lutar pelo seu direito de existir e o seu direito de ser. Então, eu começo aqui reverenciando todas vocês por estarem se colocando na arena política, que não é uma arena fácil. E é importante que vocês conheçam, né, os seus direitos, conheçam também o que que vocês podem fazer quando a violência política acontece, o que que é violência política, né, quem é que pode praticar esse crime, saber que é um crime e o que que a gente pode fazer. Então, essa aula vai ser sobre isso. Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer o que é a violência política de gênero. E a violência contra as mulheres na vida política, ela pode ser entendida como qualquer ato ou ameaça de violência que resulte num dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico às mulheres e que as impeça, então, de exercer os seus direitos políticos, seja em espaços públicos ou privados, incluindo o direito a ocupar cargos públicos, ao voto secreto, à associação, reunião, realizar campanhas livremente e também exercer a sua liberdade de expressão e de opinião. A novidade para as eleições de 2022 é que no ano passado, em 2021, foi aprovada a Lei 14.192, que trouxe justamente agora a previsão expressa de que a prática de conduta de violência política contra a mulher configura crime. Então, a gente tem ali no artigo 326B dessa lei, né, a definição do que configura esse crime: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Então, agora, a violência política, ela é crime e ela prevê a reclusão de 1 a 4 anos e multa, e também tem a possibilidade de ter esse aumento da pena no caso quando a gente tem aí uma candidata ou uma mandatária grávida, né, gestante, ou maior de 60 anos, ou com deficiência. Então, né, essa penalidade ainda pode ser agravada no caso da prática de crime contra essas pessoas. A violência política, ela pode acontecer de diversas formas: a violência psicológica, a violência sexual e a violência física. A violência psicológica é a forma mais frequente de violência, né, e pode acontecer tanto durante as eleições quanto também no decorrer do mandato. E ela é muito diversa e sutil. Muitas vezes as mulheres sofrem essa violência e nem entendem que foi uma violência. Então é importante para vocês entenderem, né? Então, essa conduta destinada a intimidar, a perseguir, né? E pode assumir a forma de uma ameaça, ameaças de abandono, de abuso, isolamento, né? A grande maioria das violências políticas cometidas contra a mulher num contexto de eleição ou de mandato, ela acaba sendo muito verbal. Então, xingamentos, né? Qualquer tipo de deslegitimação, né? Cortar a fala, isso é muito comum, a gente tem visto vários casos acontecendo. Enfim, ou também violência psicológica no sentido de questões mais pessoais também, né? Então, ameaças ali, no sentido de que vai haver ali algum tipo de possibilidade de divulgação, de disseminação de coisas falsas. Tudo isso a gente vê acontecendo, seja no ambiente, né, físico, presencial, seja no ambiente também da internet. Então, é a forma mais comum de acontecer e é importante que as mulheres estejam ali muito presentes no momento para perceber que estão sofrendo uma violência política psicológica, porque muitas vezes acaba passando batido e é importante saber se posicionar no momento que acontece, né? E a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, para, né, a questão das provas, como é que é, o que pode ser feito, mas é bem importante entender quando ela acontece para que se possa tomar as providências. A violência física é dirigida às mulheres candidatas, eleitoras, ativistas e integrantes de equipes eleitorais, e inclui aí o uso intencional da força física com o potencial de causar morte, ferimento, danos, enfim, qualquer tipo de violência física, né, que possa ali causar algum tipo de ameaça, e limitar, né, no caso, a candidata. Então, não se limita, mas empurrar, derrubar, esganar, sacudir, estapear, bater, socar, enfim, né, todos os tipos de violência física que poderiam configurar ali a própria violência física que prevista na Lei Maria da Penha também pode acontecer no ambiente político, configurando aí uma violência política de gênero. Então, também pode incluir, obviamente, sequestro, enfim, espancamento, apedrejamento. Mas o mais importante é, nesse caso, buscar apoio, né? Violência física, ela desestrutura, emocional também, psicológica também, mas a violência física é muito grave. Então, nesse caso específico, é muito importante, por exemplo, que a gente tenha, né, que a gente faça perícia, que a gente constitua prova, que a gente tire foto, que a gente verifique se alguém presenciou o ato, né? Normalmente, isso acontece quando a gente está num contexto de eleição, tem pessoas que estão ao redor, então, ver se tem testemunha. É muito importante, num contexto como esse, procurar estar num lugar seguro, buscar apoio de pessoas que podem estar ali protegendo, porque, de fato, o ambiente que a gente vai viver em 2022 é um ambiente de muito ódio e a gente não sabe o que a gente pode encontrar. Então, as mulheres têm que estar preparadas para tudo, né? E não se colocar numa situação, né, de perigo, numa situação de estar sozinha, de repente, numa situação delicada, porque isso pode, de fato, acontecer e acontece, né? O eleitorado também pode usar a violência física, assim como os cidadãos e cidadãos comuns. Então, não são apenas os adversários, né? O fato que a gente está vivendo hoje um ambiente de polarização política nos coloca nesse momento também, né, de estar mais atenta nos espaços que a gente está fazendo essa campanha eleitoral para não se colocar em risco, poder fazer uma campanha aí tranquila e também saber quais são as providências que têm que ser tomadas no caso de uma violência física. A violência política, ela também pode se dar no contexto da violência sexual. E ela inclui qualquer ato sexual ou tentativa não consensual, né? Comentários, insinuações sexuais indesejadas, né? Outra forma de se dirigir contra a sexualidade de uma pessoa, por coerção, não respeitando, né, obviamente, o consentimento, a vontade, independente do relacionamento que tem com a vítima, né, em qualquer contexto, incluindo, mas não se limitando, na sua casa, também no seu local de trabalho, né, enfim, no contexto da rua, né, pode acontecer, de repente, de alguém apalpar, alguém passar a mão, né, de forma indesejada, e isso também é violência política de gênero. Tudo que não for consensual, né, tudo que ultrapassar o limite do consentimento num contexto de sexual, né, no contexto aí de sexualidade, também pode configurar. E, claro, essas violências, elas podem acontecer todas ao mesmo tempo, né? Eu estou dando aqui exemplos desse formato, mas é óbvio que a violência política, psicológica, sexual e física, ela pode acontecer toda ela dentro do mesmo contexto. Mas é importante entender que tem essas formas de acontecer a violência e, no caso, né, da violência política no contexto sexual, ela pode acontecer no ambiente doméstico, mas ela acontece muito mais no ambiente da própria campanha eleitoral, na campanha de rua. Então, é importante também estar preparada para isso, né? Seja para ter jogo de cintura, para poder sair da situação, né? Porque, eventualmente, às vezes, não é o caso de tomar providência, porque depende muito da situação, mas também, no caso de uma situação que se entenda mais grave, que se entenda ofensiva, é importante também, da mesma forma, ter esse cuidado, né, com a sua integridade física, com quem está ao seu redor, para que você possa tomar as providências cabíveis, fazer as provas e tomar as providências cabíveis contra quem está perpetrando e praticando essa violência. Quem é a vítima do crime de violência política de gênero? Pelo tipo penal, é a candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. Então, as demais mulheres, né, eleitoras, militantes, filiadas ou não a partidos políticos, elas também podem sofrer violência no contexto da campanha eleitoral, mas aí, no caso, elas têm que buscar a Lei Maria da Penha, que é de violência, né, que não é, no caso, a Lei de Violência Política contra a Mulher, mas também estão ali protegidas pela Lei Maria da Penha. Então, é importante essa diferenciação. Então, a Lei de Violência Política de Gênero, ela é destinada para as candidatas e para as detentoras de mandato eletivo. Quem são os potenciais agressores, né? Quem pode praticar a conduta, né, no geral? Os agentes políticos, então, dirigentes, integrantes de partidos políticos, candidatas e candidatos, apoiadoras, apoiadores, equipe de campanha, quando a gente fala de contexto, né, de eleição. Os agentes sociais também podem praticar, então, eleitores, eleitoras, integrantes da família, cônjuges ou companheiros, companheiras, integrantes da comunidade, do círculo social, lideranças religiosas, meios de comunicação, jornalistas, enfim, são muitas pessoas que podem praticar, empregadores, empregadoras, grupos criminosos, milícias, né, gangues, enfim, também podem praticar a conduta. Da mesma forma, os agentes estatais, então os agentes de segurança do Estado, a polícia, as forças armadas, os atores de instituições estatais do poder executivo, legislativo, judiciário, se a gente tiver um contexto de abuso de poder, que coloque aí essa candidata numa situação de não estar exercendo todos os seus direitos, né, toda a sua liberdade de expressão, todos os seus direitos dentro do contexto eleitoral. Então, qualquer tipo de conduta que venha limitar esse exercício, né, da sua cidadania, né, da sua candidatura de uma forma plena, né, que obrigue ali essa candidata, de repente, a tomar uma determinada conduta ou que faça ela se sentir ameaçada de qualquer forma. Tudo isso, né, pode configurar essa violência praticada por qualquer um desses atores que eu mencionei. Quais são os caminhos possíveis se essa violência política acontecer? Então, eu vou falar aqui tudo o que pode ser feito, né, todas as coisas que você tem que estar atenta no caso dessa violência acontecer. Primeiro de tudo, é a produção e a preservação das provas. Para que a gente possa comprovar a prática de um crime, a gente tem que ter provas. Então, muitas vezes essa violência acontece só, né, você com a outra pessoa. Então, tomar o cuidado de, né, se houver a possibilidade de fazer imagem, de fazer gravação, né, enfim, de poder produzir algum tipo de prova documental nesse caso que possa, né, comprovar que aquela violência aconteceu. Muitas vezes, no contexto da eleição, isso vai acontecer na presença de outras pessoas. Então, nesse caso, a gente tem testemunhas. Tendo testemunhas, é identificar quem são essas pessoas, pegar o contato dessa pessoa, os dados delas, para poder estar indicando depois, né, para os órgãos que vão estar tomando as providências. Da mesma forma, ela pode acontecer no ambiente virtual, pode acontecer ali também no seu celular, nas redes sociais. Se isso acontece, é importante que você tome cuidado para garantir a autenticidade dessas provas. Então, para não se perder, de repente, aquela conversa de WhatsApp, né, ou aquela mensagem que foi encaminhada para, de repente, o agressor não apagar e você não ter depois como demonstrar, é importante não só dar o print, mas também procurar ali, por exemplo, fazer um registro, né, ou uma ata notarial em cartório, ou então a gente tem hoje vários aplicativos na internet, vários serviços, por exemplo, de registro, né, disso em blockchain, que é uma tecnologia nova que também garante a autenticidade dessa prova. Então, é muito importante a gente garantir que a gente tenha provas de que aquele ato aconteceu para que não fique a sua palavra contra a do agressor. Obviamente que isso pode acontecer em algum momento, dependendo do contexto, mas sempre que a gente puder ter essa atenção de, peraí, o que, que eu preciso, né, assim, se eu sofri uma violência física, eu garanti que eu vou buscar, por exemplo, né, fazer uma perícia, tirar foto, que outras pessoas também, né, possam estar presenciando o que, que aconteceu comigo, para que não seja só a sua palavra contra, né, a das outras pessoas. Isso é fundamental. Também buscar uma rede de apoio pessoal e profissional. Nunca se colocar em risco, né? Então, quando a gente sofre uma violência, é muito natural que a gente fique desestruturada emocionalmente, que a gente não saiba o que fazer, que a gente fique desesperada. Então, é importante procurar pessoas da sua confiança, pessoas que vão estar te apoiando, que vão estar, né, te amparando para que você possa tomar as providências cabíveis e que você não faça isso sozinha. Então, tanto pessoalmente, a gente tem ali seus apoiadores políticos, a sua família e todo mundo com quem você pode contar, mas também apoio profissional. Eu digo isso com muito, muito cuidado mesmo, porque ter ali um apoio, por exemplo, psicológico, né, de alguém, um profissional, né, da psicologia, de repente, para poder estar te atendendo nesse momento, vai ser fundamental para que você tenha forças para poder tomar providência. Então, é importante não querer fazer as coisas sozinha, porque senão você pode depois acabar sendo tão prejudicada emocionalmente que depois você não consegue continuar sua campanha eleitoral. Então, uma vez que você tenha buscado, né, essa rede de apoio, aí você vai se dirigir aos órgãos responsáveis que podem tomar as providências cabíveis. Então, um deles é a Polícia Federal. Só que a Polícia Federal, você não vai ter ali uma delegacia de Polícia Federal em todos os estados, em todos os municípios. Então, como o crime é federal, a gente está falando de uma legislação que envolve eleição, que é toda uma legislação eleitoral, a Polícia Federal seria a polícia, é a polícia responsável por fazer a investigação desse crime. Então, você pode procurar, né, fazer essa denúncia junto à Polícia Federal. Mas o que é mais recomendável é que você procure o Ministério Público. A gente, qualquer cidadão, cidadã, hoje pode fazer uma denúncia no Ministério Público a partir do acesso ao site do Ministério Público. Então, você tem lá, né, um link específico, você faz representação, denúncia, você vai entrar lá no link e vai narrar tudo o que aconteceu, vai colocar o nome dos envolvidos, vai colocar o seu nome, enfim, e vai estar ali fazendo o seu registro dessa representação. E a partir dessa representação formalizada, o Ministério Público, que é o detentor, né, ele é que pode entrar com ação penal, né? A candidata que sofre uma violência, ela não pode, de forma direta, fazer isso. Só o Ministério Público é que pode entrar com ação penal contra o réu, né? No caso, contra aquele que praticou a conduta. Então, fundamental procurar tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, ou pelo menos o Ministério Público, porque, de fato, já tem um grupo de trabalho no Ministério Público que está, inclusive, voltado apenas para a questão da violência política e que sabe o que pode ser feito. Quando você dá entrada no site, depois eles vão verificar a competência para designar quem vai ser o promotor ou o procurador que vai cuidar de fazer a apuração, né, de fazer o inquérito para apurar se de fato aconteceu a violência, para avaliar se tem elementos suficientes para fazer a denúncia, né, contra o réu, contra quem praticou a violência. Então, fundamental fazer isso e com muita brevidade e também apresentando, como eu falei, todas as provas e documentos possíveis. Por isso a importância de já registrar uma ata notarial, de ter os prints, de produzir tudo que for possível para quando for dar entrada no Ministério Público já anexar todos esses documentos para poder agilizar esse processo, né, para que você possa ter uma resposta do Poder Público o mais rápido possível. Da mesma forma, a gente tem outras providências possíveis, e é isso que é importante, nem sempre é só a providência dentro do criminal. Quem pratica uma violência política de gênero pode, por exemplo, estar violando, né, o código de ética do seu órgão legislativo. Então, seja Câmara Municipal, Câmara Federal, enfim, a gente pode ter ali, né, um parlamentar que está praticando violência política num contexto ali do mandato, e aí ele pode sofrer uma representação no, né, na comissão de ética do, né, da Assembleia ou da Câmara, e é importante que isso seja feito. Na verdade, eu incentivo muito que todas as medidas cabíveis sejam tomadas, porque muitas vezes você não vai ter uma resposta no âmbito criminal, mas você pode ter, por exemplo, algum tipo de penalidade pela comissão de ética, e da mesma forma, também cabe a representação na comissão de ética do partido político. Então, se a gente está falando de um filiado ao partido, ainda que, de repente, a Câmara Municipal ou a Assembleia não tome uma medida, o próprio partido pode tomar, pode estar expulsando esse filiado ou pode estar penalizando ele de alguma forma, e é importante que a gente faça isso também. Da mesma forma, é possível entrar com ação de danos morais, dependendo do contexto da situação, dependendo do que aconteceu, se configurada ali calúnia, injúria, difamação, né? Se você se sentiu lesada na sua honra, isso também é possível e isso vai te garantir uma reparação civil, né? Uma indenização que não necessariamente, obviamente, vai te, né, restituir, né, para a sua situação anterior, porque de fato, né, uma vez que a violência é praticada, os danos sempre vão ficar. Mas uma vez que você possa também, né, promover uma ação, isso também causa ali, né, uma penalização do agressor, também uma forma de estar ali fazendo com que ele pague pelo que ele fez. Então, da mesma forma, para além de fazer todas essas providências, então seja, né, procurar a Polícia Federal, procurar, né, o Ministério Público, o órgão legislativo a partir da Comissão de Ética ou a Comissão de Ética do Partido, danos morais, também é muito interessante fazer toda uma estratégia com os meios de comunicação. Por quê? Até para garantir a sua própria segurança. A gente vê uma escalada de violência contra as mulheres, né? O Brasil é um dos países mais violentos contra as mulheres no mundo, é o quinto país no mundo mais violento contra as mulheres, e isso não é diferente no ambiente político. 80% das mulheres que estão no Congresso Nacional já sofreram violência política. Então, a gente precisa estar preparada para enfrentar isso nessa eleição de 2022. Vai ser uma eleição polarizada, uma eleição, né, com muito ódio mesmo, que já está, a gente já está vendo isso acontecer. Muitas parlamentares, muitas políticas, enfim, no Poder Executivo já estão enfrentando ameaças, às vezes ameaças inclusive de morte, né? Então a gente precisa estar, né, buscando o apoio também dos meios de comunicação, né, dos jornalistas da região, né, que possam também estar contribuindo para denunciar aquelas pessoas que praticam esse ilícito e também estar, né, de qualquer forma ali influenciando minimamente para que a imagem dessa pessoa também, né, fique ali exposta, no sentido de que, olha, essa pessoa está praticando esta conduta. Então, para que a gente possa ter um meio também de coibir que isso continue acontecendo. Então, é um tema da maior relevância. Eu realmente incentivo todas vocês a não apenas conhecerem, né, o que é a violência política de gênero, para que vocês possam identificar na hora que acontecer. Muitas vezes acontece e a gente não entende que aquilo ali foi uma violência, mas que vocês todas estejam unidas dentro desse propósito, que a gente possa construir um ambiente livre de violência, um ambiente que as mulheres possam exercer plenamente a política, sem medo, né, sem medo de ser quem elas são, e também, né, que vocês busquem todos os conteúdos que estão na plataforma, porque tem muitos conteúdos aí também que podem te ajudar, seja para poder saber onde buscar, quais são os contatos, onde que você encontra o link do Ministério Público para fazer a denúncia, e também as cartilhas, todas as regras que estão também ali nos nossos materiais que estão na plataforma.